Para o budismo, o que é o medo e como vencê-lo? Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Otto e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser começar no budismo do zero, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar para saber mais. Enviaram essa pergunta sobre medo, o que é o medo para o budismo e como vencê-lo, não senti-lo e tudo mais. E eu gostaria de compartilhar um insight que eu tive em relação a isso, e falando aqui do ponto de vista de um praticante como você, uma pessoa comum que passa por todos os problemas, que tem obstáculos no dia a dia, que tem que resolver coisas, que tem trabalho, que tem família, e que, enfim, pode ser que você não tenha uma família assim, né? Mas, de qualquer forma, pode ser que você more sozinho, pode ser, enfim. De toda forma, um ser humano comum. Então, falando desse ponto de vista, partindo desse pressuposto, a gente precisa entender uma coisa que é extremamente importante. Isso não relacionado ao budismo, relacionado a ser humano. Então, todos nós, se nós nascemos como um ser humano, como uma pessoa, significa que nós dentro da nossa mente, nós temos a possibilidade de sentir tudo. Então, todas as pessoas, de forma geral, aqui eu estou generalizando para você poder compreender, sentem coisas que todos sentimos. Então, por exemplo, não significa porque a pessoa é um monge budista que ele não sinta medo, que ele não tenha raiva, que ele não seja ansioso. Uma coisa é você sentir isso. Por exemplo, eu posso sentir raiva, mas não dar continuidade a essa emoção e externalizar ela, causando sofrimento a alguma pessoa. Eu posso aprender a senti-la e não seguir aquela emoção. Para isso, é necessário, aqui eu estou falando do ponto de vista do budismo. Para o budismo, você precisa praticar meditação, porque a meditação vai te dar uma liberdade de não ser escravo das suas emoções, dos seus pensamentos. De que forma ser escravo? Ah, eu sinto algo, eu vou lá e faço. Sou uma pessoa impulsiva. Eu não consigo sentir algo, pensar algo. Estou falando de forma geral, né? As pessoas geralmente sentem ou pensam alguma coisa e tomam uma atitude. É só a gente perceber, por exemplo, por que que as pessoas são obesas, têm problemas de saúde, porque ficam doentes. Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa sente vontade de comer um alimento, ela não tem essa capacidade de parar e ver as melhores possibilidades e tomar a melhor decisão. Por um impulso e por uma série de coisas complexas, que eu não vou entrar aqui, por coisas internas, por experiências, por uma série de coisas, tá? Estou falando de uma forma bem geral, para você entender o ponto que eu quero chegar. As pessoas acabam seguindo os maus hábitos, não fazendo exercício, uma série de coisas, e acabam ficando doentes, ou com diabetes, obesidade, vários tipos de doença. Estou tentando criar um mapa aqui na sua mente para você entender onde eu quero chegar. Então, nós, na condição de seres humanos, para não sermos carregados pelas nossas emoções e pensamentos negativos ou positivos, para criar uma liberdade perante essas emoções ou pensamentos, e aqui a gente está falando especificamente sobre o medo, nós precisamos praticar meditação para ganhar essa liberdade. Por exemplo, você é xingado na rua. Qual é o impulso que nós temos? Xingar de volta. Isso é o que normalmente as pessoas fazem. Se você é insultado, ofendido, eu já fiz isso. Eu estou dizendo porque eu já fiz isso. E é horrível, não é legal fazer isso. Só que por um impulso, por talvez naquele dia não ter meditado, não ter praticado, ou sei lá por qual motivo, a gente devolve na mesma moeda para outra pessoa que causou mal a gente. E aí, sobre o medo, eu queria chegar nesse ponto. O medo é algo natural da nossa condição humana. Se você, por exemplo, eu já fiz só esse ano, eu devo ter feito aproximadamente 100 lives. Isso contando com a tutoria do Sobre Budismo, contando com as lives com o Sensei, com o Monge Gensho, que é meu mestre, pelo Sobre Budismo, pelo Instagram, arroba Sobre Budismo. Lives no meu perfil pessoal, arroba Alta Leonardo. Mesmo assim, antes de começar uma live, eu fico nervoso, eu tenho medo. Eu fico nervoso e eu tenho medo. Talvez medo de falar alguma coisa errado, não sei, me dá um medo. Eu já, para você ter uma ideia, eu já dei palestra, eu sou artista de caligrafia tibetana. Eu estou um pouco parado agora, mas eu comecei em 2013. No último ano eu dei um foco mais no sobre o budismo. E eu fui convidado para dar curso de caligrafia tibetana, porque eu praticava o budismo tibetano, né? Hoje eu pratiquei 9 anos no budismo tibetano, hoje eu pratico no budismo, no Zen budismo. E durante esse tempo no budismo tibetano, eu fui aprender caligrafia e tudo mais. E eu fui convidado para dar um curso e palestra no Peru, no país, né? E foi interessante, foi uma experiência muito legal. E eu falei com o organizador, né, que me convidou, olha, eu não sei falar espanhol. E eu vou, aqui tá dizendo que eu preciso dar uma palestra, né? Ele falou, não tem problema, você fala devagar, a gente entende, não precisa se preocupar. Aí eu pensei, poxa, o cara é o organizador do evento, era numa universidade particular, Santo Inácio de Loyola, lá em Lima, no Peru. Aí eu falei, poxa, o cara que é organizador, ele não tá se importando com isso, então eu também não vou ficar preocupado com isso, não. E eu dei uma palestra sobre caligrafia. Eu, mais vários outros artistas, era um evento sobre design. E aí eu vou chegar no ponto do medo, né? Para 500 alunos da universidade. E era um evento gigantesco que eu nunca havia participado, estilo TED Talk, assim, super organizado. Porque a gente pensa assim, ah, um evento de universidade talvez não é tão. Né, eles não têm muito recurso para fazer, para ficar aquela coisa profissional, mas o evento foi extremamente profissional, porque eles chamaram vários artistas de vários países da América: Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Colômbia, Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba. Então eu conheci vários professores de outras universidades que eram artistas e que falavam sobre design, né? Então eu fui convidado para falar da coisa da caligrafia e tudo mais. E antes de começar a palestra, aí começou o evento, várias pessoas apresentaram, e aí me chamaram. Assim, antes de eu entrar, eu estava extremamente nervoso, com medo. Eu nunca dei uma palestra ao vivo, sem saber falar em espanhol, para um público que fala língua espanhola, sobre um tema que ninguém conhece. Então eu fiquei extremamente nervoso, porém eu pensei assim, olha. É aquela frase, né, que a gente escuta. Tá com medo, vai com medo mesmo. Você tá. Aí, olha o que que eu pensei, olha que interessante. Eu pensei assim: eu tô num país que eu não sei falar a língua, eu vou dar uma palestra para 500 pessoas. Porém, isso é uma oportunidade única que eu tenho de compartilhar o meu trabalho. Talvez isso possa beneficiar algumas pessoas. E a pessoa que me convidou não está preocupada se eu não falo espanhol. Então por que eu vou me preocupar? Isso aqui é uma grande oportunidade que talvez eu nunca tenha no, na minha vida outra vez. E eu vou lá e vou explicar, conversar de uma forma aberta e natural com as pessoas. E eu fui e foi ótimo. Foi uma experiência muito boa. Mas eu estava morrendo de medo de subir lá e passar vergonha e gaguejar e esquecer o que eu ia falar. Mas foi muito boa, a palestra foi muito boa, assim. Tinha muita gente. Eu nunca havia falado para tantas pessoas, principalmente ao vivo, assim, né? Então, quando nós estamos com medo, a gente precisa primeiro compreender. Aí vamos trazer para a prática agora, para a gente finalizar. Como que a gente aplica isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Primeiro a gente tem que compreender profundamente que na condição de seres humanos, nós temos coisas boas e ruins dentro de nós. Nós temos raiva, medo, apego, pensamentos negativos, felicidade, alegria, contentamento, gratidão, uma série de coisas. Na nossa condição humana, isso é natural. Não há como você, talvez por alguma questão psicológica ou psiquiátrica, isso possa acontecer, né? As pessoas têm algumas pessoas que não sentem emoções. mas de uma forma geral as pessoas sentem. Então compreenda que é natural sentir medo. Você, como ser humano, isso é normal. Mestres sentem medo, monges sentem medo, budistas sentem. Não é uma questão de ser budista, ser mestre ou ser monge, é uma questão de ser humano. Segundo ponto, você precisa começar a praticar meditação para aprender a lidar com essas emoções de que forma? Quando você aprende a trazer a sua mente para o presente, você acalma a sua mente, você deixa de seguir os seus pensamentos. Então você pode até surgir pensamentos negativos, mas você não vai dar bola para eles, você não vai se engajar neles. Porque geralmente a gente pensa em algo, aquilo nos traz uma memória e essa memória nos carrega ou nos leva a determinadas emoções, boas ou ruins. Quando a gente pratica meditação, você ganha uma liberdade de, quando você pensa em algo ou sente algo, você deixa aquilo, da mesma forma que veio, ir embora. Tem um mestre que fala: não convide os pensamentos para tomar chá. Da mesma forma que eles surgiram, eles vão embora. Então você fica no aqui agora, no momento presente, com a mente tranquila. E, naturalmente, esse pensamento, como ele veio, ele vai embora. Você não vai entrar naquela história. De forma prática, como é que é? Você está lá, por exemplo, meditando, aí surge um pensamento. Ai, minha perna está doendo. Aí você entra nesse pensamento. O que é entrar nesse pensamento? É um pensamento vai gerando outro. Então você pensa: nossa, minha perna está doendo. Ai, mas por que que eu estou fazendo isso? Ai, mas, nossa, é muito difícil, eu vou parar de meditar. Nossa, que ideia que eu tive de meditação é sofrer. Ou seja, você pensou uma coisa, depois você entrou nesse pensamento, pensou outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e foi. E aí você foi carregado. Então, olha que interessante. E aí, quando você medita, quando você sentir medo, você entende: isso é uma emoção natural. Eu não vou deixar isso me dominar ou me paralisar. Eu vou fazer com medo mesmo. E vai em frente. Pode não ser fácil se colocar nessa situação, mas é possível. E com o tempo você vai aprendendo a lidar mais e mais com isso. Então, espero que de alguma forma esse podcast de hoje te ajude, te dê novas perspectivas e principalmente que você coloque em prática. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.